6:04, ouvinte, quem aí se lembra da personagem Marcelina, filha da dona Hermínia, do filme Minha Mãe é uma Peça, estrelado pelo saudoso Paulo Gustavo?
Marcelina, não tem boate nenhuma, não tem noitada nenhuma, não tem noitada! Marcelina, você vem pra casa agora, não ataca minha desritmia! Não tem chope, não tem nada, porque eu não quero! Por que não? Por que não é resposta sim, por que não? Porque eu sou maluca! Vem pra casa! Não quero você aí! Vem... Ah, me desacata! Desliga o telefone na minha casa e você vê se não aparece nessa boate de camisola!
Marcelina, interpretada pela atriz Mariana Xavier, que está em Curitiba neste final de semana com seu primeiro espetáculo solo, a comédia Antes do Ano que Vem. Apresentações que acontecem hoje, amanhã e domingo no Teatro Guairinha. E ela está aqui no estúdio da CBN ao vivo. Mariana, seja muito bem-vindo, prazer tê-la aqui.
Bom dia, Lucian. Bom dia, ouvintes da CBN. Um prazer enorme estar aqui com o meu espetáculo e poder bater esse papinho com vocês.
A Mariana Xavier, que além da Marcelina, olha, fez muita coisa e faz muita coisa. Iniciou a carreira artística, vou trazer um resumo aqui, aos 9 anos de idade, no teatro, mas foi com o filme Minha Mãe é uma Peça, né, que foi lançado nacionalmente, conquistou carinho, reconhecimento do público. Depois de brilhar com a Marcelina, seguiu provando seu talento e aumentando a sua popularidade. Atuou nas novelas Além do Horizonte, I Love Paraisópolis e Força do Querer, né? A Força do Querer foi repórter do Vídeo Show, participou também do quadro Dança dos Famosos, eu lembro de você dançando lá, todos na TV Globo, fez mais de 5 filmes, é uma das autoras do livro Gordelícias, da editora Planeta. No teatro, atuou em 17 espetáculos. Que currículo, hein, Mariana?
Menino, olha, essa conta aí das peças eu já perdi, viu? Eu não sei nem se esse número tá certo, mas deve tá, porque, né, comecei com 9, tem 42, então tem bastante.
Você tem 42 anos,
42,
menina?
Eu sou de 1980.
Gente, não parece. Na telinha ela não aparenta a cidade, pessoalmente muito menos.
As pessoas acham que eu sou adolescente por causa da Marcelina, mas só a Marcelina já tem 10 anos, né? O primeiro Minha Mãe é uma Peça...
É verdade. É,
a gente filmou em 2012 e lançou em junho de 2013, então
já tem quase 10 anos. Você tinha 32 anos e interpretava uma personagem que tinha que idade? Era uma adolescente, né?
Uns 18, por aí. Na época eu achei que eu nem ia passar no teste, justamente porque eu já tinha 32 e eu sabia que eles queriam uma menina de 18, 20, né?
Mas como você não aparenta a idade, passou no teste.
Aí rolou.
E fez todo esse sucesso aí.
Teve a Jennifer também. Tem muita gente que me conhece por causa da Jennifer,
exatamente,
né? Eu nunca pensei também que um clipe fosse... gerar tanto estardalhaço e eu ganhar, ficar... Teve uma época, inclusive, que em algumas regiões do Brasil, até hoje me chamam mais de Jennifer do que de Marcelina, no Nordeste principalmente, né? Por causa do estilo de música que toca mais pras bandas de lá. É isso, muitos trabalhos memoráveis e agora essa paixão que é Antes do Ano que Vem, meu primeiro solo.
Que legal, né? A Jennifer, para quem não lembra, a canção do Gabriel Diniz, saudoso, também já nos deixou. E a Mariana foi a Jennifer do clipe. Então, vamos lá. Depois de tanto na carreira, agora é o momento para estrear, como você disse, né? A tão esperada peça sua, uma peça solo. É, fala um pouco sobre ela, até para o nosso público que tem interesse em te assistir.
Bom, Antes do Ano que Vem, eu falo que é o meu crossfit teatral, né? Eu faço 7 personagens.
Nossa Senhora.
Não saio de cena um só minuto, então é entre 1 hora e 1 hora e 10, falando e me movimentando sem parar.
E troca figurino
não
nesse
troca,
tempo todo? Não troca.
É o teatro na sua gênese, assim, é corpo e voz... E a plateia, com a sua imaginação, me ajudando a completar essa história,
Mas dá tempo de tomar uma água? Porque 7 personagens...
A gente tem, assim, dois momentos estratégicos que a gente conseguiu inserir ali na encenação... Um momento de eu dar um golinho d'água. Mas é claro, né, que a gente sabe que teatro é ao vivo, tudo pode acontecer. Se a atriz der uma engasgada, tem uma garrafinha ali na coxinha esperando para aquele momento. Mas assim, eu sou muito apaixonada por esse projeto. Ele é um projeto que eu comecei a desenvolver faz uns 5 anos, né? Quando eu pedi pro Gustavo Pinheiro, autor do espetáculo, quando eu encomendei para ele o meu primeiro monólogo. A ideia era que eu estreasse o meu primeiro monólogo aos 40, né? Ia ser em 2020, mas aí eu quebrei a perna, depois veio a pandemia e acabou acontecendo aos 42. Mas quando eu pedi pro Gustavo um texto, eu falei: Gustavo, eu quero uma comédia, mas uma comédia com a qual as pessoas se emocionem. É, foi até legal vocês mostrarem aqui um trechinho do Minha Mãe é uma Peça, porque a dinâmica emocional do Minha Mãe é uma Peça é a inspiração para Antes do Ano Que Vem. Sabe essa história que você tá gargalhando, daqui a pouco, quando você vê, tem uma lágrima brotando no olho, quando a lágrima vai escorrer, já vem outra gargalhada.
Quer dizer que o texto é do Paulo?
Não. O texto é do Gustavo Pinheiro.
Eu confundi os Gustavos. Gustavo Pinheiro.
Isso. É porque eu gosto muito dessa montanha russa de emoções. Sim. Que o Minha Mãe é uma Peça proporciona pra gente, né? Os três filmes da franquia são assim. Você ri muito, mas você chora. Também se emociona. Exatamente. Muito. E era isso que eu queria trazer pro teatro. Uma comédia com a qual as pessoas se identificassem e que gerasse alguma emoção, alguma reflexão. Então... Antes do Ano Que Vem é contada a partir de uma personagem central, digamos, nossa protagonista, que é a Jesuíte. Ela é uma faxineira da Central de Apoio aos Desesperados, que é uma espécie de CVV. Você Central sabia que a noite de Réveillon é uma das noites mais críticas nesse tipo de atendimento?
Pois é, eu já fiz algumas reportagens com o CVV e eles falam justamente isso, né? A galera começa a refletir, pensar na vida, enfim. Né? Pensar em coisas ruins também, um momento para aflorar a depressão, infelizmente.
É, porque como é uma data que para algumas pessoas é de extrema animação, né? de extrema empolgação diante dessa virada de ciclo, dessas novas possibilidades, mas também de muita frustração para quem não vem conseguindo realizar suas metas, realizar seus sonhos. Então é noite de Réveillon na nossa peça. A Jesuíte tá lá tentando terminar o serviço dela na Central de Apoio aos Desesperados para passar a virada com a família. Uhum. Só que a psicóloga, que deveria ficar de plantão atendendo as ligações, não aparece para trabalhar.
E
a Jesuíte é, como muitas de nós mulheres brasileiras, essa mulher que se divide entre o trabalho, a casa, a família, e que mesmo toda atarefada não consegue não ajudar o próximo. Então a Jesuíte é quem vai, mesmo despreparada do ponto de vista profissional, né, para essa função, mas alguém que tem ali uma sabedoria do cotidiano, ela que vai atender essas ligações das pessoas desesperadas, mostrando para elas que vale a pena viver e que ainda dá para ser feliz antes do ano que vem.
Que legal.
Então, assim, são tipos completamente diversos, né? Tem a Jesuíte, tem a doutora Thelma, que é a psicóloga que não aparece para trabalhar, tem a Gracinha, que é uma representante típica dessa juventude das redes sociais, assim, que o mundo tá desabando e a pessoa tá lá, ai, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, hashtag gratidão, sabe? Tem uma adolescente que se sente completamente invisibilizada pelos pais, tem uma ricaça que tá falida e acha que não vai conseguir viver se não for com todos os luxos aos quais ela sempre foi acostumada. E aí eu não vou falar todos os personagens não, porque senão, né, eu vou matar a surpresa e tem muita coisa pra mostrar hoje, amanhã e domingo no Teatro Guairinha.
Fala um pouquinho sobre o cenário, telefones são usados, né?
Na verdade...
Telefones que a gente nem usa mais hoje em dia.
Pois é, né? Como eu falei, né, a gente, esse espetáculo, a linguagem dele é bem teatral mesmo, então a gente tem esses telefones coloridos só pra ambientar essa central, porque na verdade eu não pego neles em nenhum momento, né? Como eu disse, é uma peça em que eu sustento essas sete personagens sem mudar de roupa, sem botar nenhum adereço, sem pegar nenhum... Aliás, mentira, eu pego as cadeiras, né? O nosso cenário... Porque o que eu queria? Um espetáculo que fosse fácil de viajar, né? A minha meta com esse espetáculo é audaciosa. Eu quero passar por todos os estados do país. Pelo menos as capitais eu quero fazer.
Legal.
Então a gente tinha que ter um cenário que fosse simples de viajar, né? Então o meu cenário a gente desmonta, cabe em quatro malas grandes e a gente bota pra despachar como bagagem.
Como que é fazer teatro hoje? Como que tá essa questão hoje no país? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
Você tá com tempo? Ai, tá sendo um momento bem ambíguo, assim, porque tá sendo mais difícil, porque as passagens estão muito caras, né, então pra gente conseguir chegar aos lugares é mais desafiador, a gente acaba chegando já com um custo muito alto e aí acaba tendo que ter uma expectativa de retorno de público, tem que ser muito grande para conseguir fazer essa conta fechar. Mas, por outro lado, é um momento em que as pessoas estão muito sedentas por voltar a consumir teatro, né? Tanto que, assim, felizmente, a gente tem tido uma turnê bem sucedida pra caramba. A gente ficou 8 semanas em cartaz em São Paulo, uma temporada incrível. Depois eu parei 2 meses para fazer um filme novo. E a gente começou a turnê no final de junho por Manaus. Então eu já passei por Manaus, Vitória, Maceió, Brasília. E agora estamos em Curitiba, que é a primeira cidade do sul do país a receber o espetáculo.
Você sabe, Lu, que durante a estreia em Manaus, ela estava comentando ali no bastidor, teve a presença de um artista, um ator ilustre com reconhecimento nacional e internacional. Conta pra gente aqui.
Ah, eu venci na vida, né, gente? Do nada um Wagner Moura na minha plateia.
Caramba, hein?
Do nada um Wagner Moura me ligando pra falar bem da peça. Não venci na vida demais?
Que legal.
Então, olha, vocês estão tendo a oportunidade de ver nesse fim de semana no Teatro Guairinha aquilo que Wagner Moura já viu e já aprovou.
Muito bom, muito bom. A gente está conversando, gente, para você que ligou o rádio agora, com a Mariana Xavier, artista, ela que é conhecida, claro, pela Marcelina, lá do Minha Mãe é uma Peça, mas tem muita história na televisão, no cinema e no teatro, principalmente, 17, pelo menos, espetáculos. Ela já participou e agora estreia o tão esperado espetáculo solo antes do ano que vem, né? Antes do ano que vem, escrita por Gustavo Pinheiro, com direção de movimento do Márcio Vieira. Você pode acompanhar nesse fim de semana aqui na capital.
E dirigida pelo Lázaro Ramos e pela Lázaro Ana Paula Bouza. Olha uma aí. Dupla baiana maravilhosa e espetacular.
Demais.
Da qual eu sou muito fã.
Demais. Fala um pouco sobre Curitiba, né? Como que é apresentar uma peça de teatro para o público curitibano, que todo mundo comenta assim, ah, é muito exigente, só vai bater palma se realmente gostou.
Tem essa lenda.
Tem essa lenda. O que eu escuto falar é que é um público que prestigia bastante
gosta,
a cultura.
Gosta, sim. Gosta muito, muito.
Isso é que eu escuto falar. Quando a gente veio em 2018, foi muito legal. Eu vim com outro espetáculo, né? O Último Capítulo, também com produção da Arliete Lira, que é famosa no Brasil como uma das melhores produtoras de teatro deste país, tá? E está aqui em Curitiba.
Eu assisti, inclusive, esse espetáculo.
Ah, foi?
Muito bom.
Ah, eu adorava, me divertir. Horrores, era eu e Paulo Matias Júnior. E foi muito legal. Então, a fama que eu escuto de Curitiba é de que é um público que realmente gosta de consumir cultura. E principalmente ouvintes da CBN, né? Eu já passei pela CBN em algumas cidades do país. E é sempre muito legal poder falar na CBN, porque é uma galera que realmente já é uma audiência muito qualificada, né? E muito, muito ligada já, muito antenada, né, nessas coisas de arte e de cultura.
E é mesmo, a gente tem aqui vários quadros, né, falando sobre cultura, Quarta Cultural no programa da tarde, tem aqui de manhã que a gente sempre traz entrevistas, tem a nossa agenda cultural que vai ao ar daqui a pouquinho, né, Lu? Às 11, inclusive, com a sua peça. E aí, justamente, o nosso público sempre fica muito interessado quando a gente distribui ingressos aqui, né, Lucia Piquet?
Sem dúvida, sem dúvida.
E a Arliete Lira, que é a produtora local do espetáculo, ela tem então um mimo aqui para os nossos ouvintes?
Opa, sim, temos, Andressa, temos sim, pode fazer, tá? Tá autorizada.
Tá autorizada, então no domingo tem 2 pares de ingresso para o nosso ouvinte aqui da CBN que ficou interessado, mas aí para participar, para ter, enfim, acesso, é o seguinte, tem que seguir lá o perfil da CBN, @CBN Curitiba, o perfil da Mariana Xavier Oficial, que é Mariana Xavier Oficial, e o perfil da Arliete Lira Produções. Seguindo os 3 perfis, vai lá no direct da CBN e fala, me interessei, quero ingresso.
Quero ingresso.
Os primeiros, então, levam e aí a gente combina aqui para a retirada dos ingressos.
Tá aí, não dá para perder, não dá para perder. A gente está aqui com a Mariana. Mariana, a gente, infelizmente, hoje, né, é um dia triste para o teatro, para as artes, a morte de Jô Soares, né? Jô Soares, que faleceu, foi confirmada a morte nessa madrugada. Você, inclusive, já se manifestou aqui nas redes sociais, né? A Mariana publicou mais cedo. Acordei de cara com a notícia da morte do Jô Soares. Que triste. Dia desses falávamos sobre sua genialidade a usar a comédia para fazer crítica e gerar reflexão. Artista multifacetado que vai deixar saudade em várias áreas. Quem nunca sonhou em ser entrevistado por Jô Soares? E eu conversava mais cedo aqui também, que eu tive a oportunidade em 2019 de acompanhar na plateia, na época da faculdade de jornalismo, a gravação do programa do Jô. Ele gravava 2 programas de uma vez só, então eram várias entrevistas. Eu lembro que foi um tanto maçante, a gente não podia sair muito do estúdio, tinha que ficar lá sentado acompanhando, mas assim, é incrível como ele passeava de um assunto a outro, do esporte, lazer, cultura, política, com uma sabedoria incrível, sempre muito antenado, né? E o lado dele no teatro, teatro, então nem se fala, né? História
de uma inteligência, de uma agilidade de pensamento, né? Faz muito pouco tempo que eu estava conversando, falando dele, justamente por causa do Diante do Ano Que Vem, essa coisa de fazer 7 personagens, né? A gente sonha que essa peça pode ser adaptada futuramente para uma série, para um filme. A gente estava conversando sobre isso, sobre como o Jô tinha essa genialidade de fazer vários personagens, de bordões que eram provocativos, que tinham ali um teor crítico, um teor político, né? E é isso, vai deixar uma falta em várias áreas, porque era ator, escritor, entrevistador, de uma inteligência, realmente, assim, uma agilidade de pensamento muito, muito peculiar, né? São aquelas pessoas que, por mais que já estivessem com uma idade avançada, a gente acha que nunca vão partir, né? Eu tomei um susto hoje quando eu acordei com essa
notícia.
Todos
nós, né? Todos nós, a gente acordou chocado com essa notícia. Fica aí o carinho de todo mundo pelo Jô Soares. Acho que não tinha ninguém que não gostasse do Jô, né? O Jô, jornalista, entrevistador, o Jô, ator, comediante, enfim,
e
deixou o seu legado.
E muito afetuoso sempre, né? Acho que isso era uma característica dele, assim, numa época em que era ainda muito mais difícil do que é hoje em dia, homens manifestarem afeto, homens permitirem, né, tipo, um beijo, né, ser carinhoso, e ele sempre teve essa coisa, né, do beijo do gordo, de ser essa pessoa que não se tolhia na manifestação do seu carinho, do seu afeto, né.
Fica aí a nossa homenagem a Jô Soares. 10 horas e 21 minutos, Mariana Xavier. Vamos passar de novo o recado aqui para o nosso ouvinte. São 3 apresentações, então, da sua peça solo, antes do ano que vem. Nesse fim de semana, a primeira é hoje, né? Onde é que acontecem essas apresentações? Quais os horários aí?
Teatro Guairinha, sexta e sábado, hoje amanhã, 9 da noite, domingo, 7 da noite, ingressos à venda pelo Disque Ingressos, não percam, tenho vivido um fenômeno, que é pessoas que depois que eu já fui embora da cidade, falam, ai, queria ter visto sua peça, gente, já estou dividindo com vocês aqui.
São 3 oportunidades, né? Dá pra encaixar na agenda.
E a minha meta com a peça é passar pelos 27 estados do país. Isso significa que eu vou demorar um pouco para voltar ao Paraná. Não espere outra oportunidade, porque ela pode não acontecer. E depois, seus amigos vão ter assistido, vão ficar comentando da peça, você vai ficar sem assunto com a sociedade. Então, não perca essa oportunidade. Garanta já os seus ingressos. Eu garanto que vai valer a pena cada minutinho que você escolher passar no Teatro Guairinha comigo. E hoje, a sessão de sexta-feira, a gente tem um plus. Porque depois da sessão vai rolar um bate-papo com a Lígia Guerra, que é psicanalista e escritora. A gente vai debater um pouco ali sobre os assuntos da peça.
Conhecida porque... aqui do público da CBN.
Pois
dos ouvintes,
é, comédia aí, também é para gerar reflexão e para falar de coisa séria. E no domingo a gente tem intérprete de Libras. São poucos espetáculos que oferecem esse serviço de acessibilidade. Então a gente pede aí a ajuda de vocês, se vocês conhecerem algum surdo, alguém que precise da tradução em Libras, avisa que na nossa sessão de domingo, às 7 da noite, teremos lá um intérprete de Libras para promover essa inclusão.
Importantíssima essa inclusão, a promoção dela. Então, como disse a Mariana, se você conhece algum surdo que gosta de artes, né, gosta de teatro, com vídeo, leve para o Guairinha. Mariana, papai e mamãe que estão em casa aí, poxa, eu tenho minha criança, será que eu levo ou não levo? Tem limite de idade? Como é que é?
Bom, a gente é obrigado a fazer uma classificação indicativa, né? Então, a gente coloca a classificação indicativa apenas pelo tema sensível,
sim,
né? Mas não é uma censura. Estando com os responsáveis, pode ir criança de qualquer idade. E, é importante dizer, não tem nenhum palavrãozinho na peça. Então, assim, não tem nada que você fale assim, ai, meu filho não pode ouvir isso de jeito nenhum. É bem tranquilo. A gente tem recebido crianças de todas as idades, inclusive mães com bebês pequenos, né? Amei. Que a gente estava conversando ali fora. A primeira vez que eu recebi uma mãe com um bebê de colo, eu falei, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir me concentrar? Mas eu pensei tanto nessa mãe. Eu falei, gente, essa mãe tem tão poucas oportunidades de se divertir, né? E então, assim, a gente tem feito muita questão de acolher essas pessoas, né? Falando, vem mãe, crie coragem, venha com seu bebê. Se ele começar a chorar, dá uma saidinha, acalma a criança, volta, tá tudo certo, mas vocês são bem-vindas na nossa plateia. Esse espetáculo é sobre isso, né? É sobre acolhimento, é sobre empatia. Então, não poderia ser diferente.
Sem dúvida. Conversei com a Mariana Xavier, Mariana que está em Curitiba e se apresenta neste fim de semana, não perca, antes do ano que vem, primeira peça solo dela, ela que ficou conhecidíssima, claro, você bem lembra, da Marcelina, filha da dona Hermínia, mas ela é muito mais do que essa personagem. Você vai conhecer hoje nada mais nada menos do que 7 personagens interpretadas pela Mariana.
Quem já é apaixonado pela Marcelina, agora tem 7 novas personagens minhas para amar.
Mariana, prazer tê-la aqui.
Obrigada,
sucesso para você.
Estou esperando vocês, hein? Vocês ouvintes da CBN e vocês apresentadores, produtores também.
Vão encaixar aí, sexta, sábado ou domingo, há 3 oportunidades. Não tem desculpa, né? Tem desculpa. 10h25.
Marcelina, não tem boate nenhuma, não tem noitada nenhuma, não tem noitada! Marcelina, vocês vêm pra casa agora, não ataca minha desritmia! Não tem chope, não tem nada! Por que eu não quero? Por que não? Por que não é resposta sim, por que não? Porque eu sou maluca! Vem pra casa! Não quero você aí! Vem, me desacata. Desliga o telefone na minha casa e você vê se não aparece nessa boate de camisola.